Mas elas iniciando na Popular FM, todo sábado, chegamos com o oferecimento de loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgiã plástica. E também Univates, investir em você é uma grande ideia. Véspera de Dia dos Pais, estamos com as mães nos estúdios da Popular FM para falar do Dia dos Pais. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meninas da mesa, que são minhas amigas de longas datas, né?
Coincidência, este encontro aqui. especial aqui hoje.
Foi uma mesa bem montada para falar desse assunto,
Olha só, e vamos falar sobre as mães que também merecem presente de Dia dos Pais. Boa tarde, a Cláudia Hilgemann.
Boa tarde.
E também a Rosita Jussara Schneider. Sejam bem-vindas.
Boa tarde, Luciana, Miriam, ouvintes da Rádio Popular. Agradeço em primeiro lugar o convite por estar aqui.
Bom, essa temática surgiu aí num bate-papo no Facebook, nas redes sociais, quando a Cláudia lançou, assim, um desafio, uma brincadeira falando sério, assim, e começou a repercutir. O pessoal começou a comentar, dar a sua opinião. Como foi esse momento, Cláudia?
É divertido. Eu falei com meus filhos brincando esses dias, né? Disse, o que vocês vão me dar de presente no Dia dos Pais? Ai, mãe, abraço, né?
O melhor presente do mundo.
Né? Eu pensei assim, não, eu vou jogar no Face pra deixar aquela coisa assim. Não, agora eu vou ter que dar uma puxada,
pra
né?
Pra as pessoas refletirem um pouco.
Vamos ver, né? Se eu não ganho, quem sabe outra mãe ganha.
Tá certo.
Sabe-se lá, né? E se tu receber presente do Dia dos Pais, Cláudia?
Muito justo.
Tu acha?
Muito justo. Porque o Dia das Mães, por enquanto, eles também estão me devendo, né?
Ah, também ficou no abraço.
É, também no abraço.
Olha, eu ia fazer esse comentário, né? Já não tô mais nem esperando no Dia dos Pais, porque no Dia das Mães também fico devendo.
É, esquece.
Ai, esses homens têm que nos ouvir, né? Você tem filhos homens?
Sim, dois homens.
Viu como eu adivinhei?
Pois é.
Também.
Então, eu também tenho dois filhos homens.
Eu tô me sentindo excluída aqui agora.
A única menina.
Duas
meninas.
Três mulheres, cada uma com dois filhos homens.
Isso.
E nós estamos numa desvantagem. Tu tá na fase, Luciana, que tu ganha o presente da escola, né? Que a escola faz um cartão. Os nossos filhos são adolescentes, são maiores, aí nem cartão, né? Nem cartão de escola, nada, né? Bom, pra não dizer... Bom, não vou misturar presente Dia das Mães com Dia dos Pais.
Deixa assim.
Mas é interessante essa reflexão que a gente se propõe hoje, porque temos muitas mães, em diferentes circunstâncias, assumindo papéis de pai. Em diferentes momentos, algumas na integralidade, o tempo todo, sendo pais. Outras tendo algum tipo de apoio de pai, né? Outras com os pais presentes. No caso de vocês, eu acho que para começar o bate-papo, eu acho que cada uma poderia compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência, porque geralmente, talvez na maioria dos casos, essa situação acontece no caso de uma separação. Claro que há também os casos em que a figura do pai, ela nem existe oficialmente ou... nem se conhece, né? Mas não é o caso aqui, né? Não. No caso do debate hoje. Mas também temos que levar isso em conta, né? Porque são papéis também em que esta mulher estará totalmente assumindo o desafio de ser pai e mãe.
Aí eu gostaria só de fazer uma observação, que a gente sempre pensa na mãe que tá sozinha. Mas a gente também conhece a realidade daquela mulher que tá em casa, casada, tem um marido, mas ele é totalmente ausente no que diz respeito aos cuidados com o filho. Isso é uma espécie de falta, né?
Ausência
também. Às vezes a mulher tem que se encarregar de tudo, todas as responsabilidades.
E ainda tem o marido incomodando em casa.
Exato, ainda tem isso, né? Ou se não incomoda, também atrapalha.
Ou não ajuda.
Né? Ou não ajuda,
mas muito ajuda que não atrapalha.
Bom, mas
né?
Agora, eu penso que o programa pode ser pensado nessas mulheres também, que eu acho que também tem um número grande de mulheres nessa
situação. Às vezes sofrem,
né?
Até mais do que quem tá sozinha, porque sabe que tem que assumir sozinha.
Então, eu ia fazer esse comentário. Eu acho que nossos filhos não fazem as escolhas que nós fizemos. E no momento momento que a gente opta por uma separação ou a gente opta por assumir um filho sozinha, que acontece muitas vezes, a gente realmente deveria estar consciente de que é óbvio que nossas tarefas vão aumentar demais em muitas situações. Mas tem coisas que eu concordo contigo, Luciana, que é a questão de que a gente assume muitos papéis e que, às vezes, eu me pergunto, será que são da gente? Ou a gente está absorvendo essa responsabilidade por um papel que nem sempre deveria ser nosso? Então, não isentando totalmente a nossa responsabilidade, eu brinco sempre que as mulheres muitas vezes têm uma síndrome de salvador da pátria. Né? É.
Eu mulher acho que... maravilha, isso, mulher heroína.
A super mulher consegue tudo, né?
Isso, mulher pode tudo e consegue, exatamente. E não é assim, eu acho que às vezes também para nós falta um pouco, nós mulheres, falta um pouco dessa consciência. Eu escolhi estar sozinha. Óbvio, tenho a educação dos meus filhos, tenho vida deles para gerenciar. E...
Gostei desse termo, gerenciar.
É, na verdade é gerenciar a vida deles também. Porque a gente, à medida que eles vão crescendo, no teu caso, tu tá vivendo uma fase muito inicial ainda. No meu caso, já é uma fase um pouco mais avançada, da Cláudia também. A gente começa a perceber que, na verdade, a gente não é dono deles, dos nossos filhos. Eles têm suas decisões, eles têm suas vontades, eles criam a sua vida e a sua rotina. E cada vez que eles vão amadurecendo um pouco mais, pra gente parece tão difícil, porque na verdade a gente queria eles ainda muito pequeno.
Eu não.
Os
trabalhos são outros, são fases diferentes, né? Mas assim, é uma coisa que eu vejo agora, assim, eu vejo eles grandes, trabalhando, se virando, e dá uma sensação boa também, né? Eu consegui vencer isso, né? Exatamente. Não teve o apoio paterno, não teve, né? Mas eu tive apoio dos meus pais, assim, que foram extremamente importantes, até nessa questão de gerenciar em época de colégio, né? Busca, leva, me ajuda aqui, pega lá, leva pra lá, porque eu tô trabalhando, agora eu não consigo. A divisão das tarefas foi uma coisa muito complicada.
Há quantos anos você se sente sem o apoio do pai?
Sem o apoio do pai? Olha, ele foi meio assim, não muito presente antes também, assim, mas do momento que eu me separei, eu ouvi dele que ele era agora, neste momento, um pai a passeio. Eu não sei o que significa ser um pai a passeio, mas nem a passeio hoje em dia, né? Então,
talvez ser pai quando convém?
Para as horas boas, né? Creio eu. Que a responsabilidade seria minha de educar e que ele viria os finais de semana para vê-los, né? Era essa a situação, assim, inicial. No início, eu até insisti que realmente viesse, né? Eu levava os guris lá para ver o pai e tal, para ter esse contato. Eu acho muito importante esse contato paterno.
Eu acho que muitas mães se preocupam com isso. De não deixar o filho, de não estimular este afastamento entre pais e filhos.
É muito importante a figura paterna. Eu acho que esse contato, esse sofrimento, vamos dizer, a separação foi do casal. Né? O filho, os filhos não têm que separar do pai. O pai não precisa dessa separação dos filhos. Tanto que, assim, até no contrato de separação, assim, estava estipulado. Cada 15 dias pega, o Natal é teu, o Natal é meu, Ano Novo é teu, sabe? Dia dos pais tu leva, teu aniversário tu pega os meninos, leva de férias, inverno, tem. Eu deixei a maior flexibilidade possível.
Todas aquelas regras que são planejadas pensando no bem-estar das crianças.
No bem-estar das crianças, né? Então, no início até houve, assim, uma coisa de levar, de estar presente, mas começou a haver um afastamento. E até das crianças de não querer.
Eles têm que idade hoje?
21 e 18, as crianças.
E Rosita, no teu caso?
Então, eu, de forma um pouco diferente da Cláudia, os pais dos meus filhos sempre tiveram de uma certa forma presente. Não fisicamente, sim, não. Mas eles estavam muito presentes nas rotinas do dia a dia. Por exemplo, meu filho mais velho teve convivência total com a família do pai dele. E olha só, a gente teve uma experiência de que durante quase 2 anos ele foi morar com o pai.
Coisa boa.
Ele fez a opção de ir morar durante praticamente 2 anos com o pai
dele. E como foi este momento pra ti?
Muito ruim. Nossa, eu preciso dizer que no primeiro momento, quando ele me disse, mãe, eu gostaria de morar com meu pai, eu tive que trabalhar isso muito forte em mim. Porque
ficou órfão.
Eu fiquei órfão de filho, porque... E vem todo um questionamento... que é muito da sociedade e que a gente se impõe também.
E até porque neste período você já tinha tido toda uma dedicação.
Claro. E como é que eu vou dizer?
Ficou se questionando
isso?
Se era uma boa mãe, se era...
Onde eu errei,
onde eu errei,
então,
que falta.
Agora, eu tive que impor limites, eu tive que impor regras. Toda aquela parte negativa, de mais complicada, menos prazerosa. E que daí...
Exatamente.
Tá legal me passear no pai, eu vou agora usufruir desse prazer.
Então, eu tive a experiência, meninas, de durante quase 2 anos, eu só fui o pai. Praticamente, entre aspas, tá? Mas porque na realidade era o contrário. Ele passava a semana com as obrigações na família do pai e vinha curtir comigo os finais de semana.
Aí você viveu o outro lado. Você pode defender os pais agora nesse momento.
Nesse momento também. Então, assim, a rotina ela nos suga.
Suga.
A rotina nos suga. A gente estabelecer 15 dias, 7 dias, e aí começa a aparecer o programa de final de semana que não estava previsto. Aí você tem que fazer todo um ajeitar, porque vamos trocar, fica aqui, fica ali, ou não fica. Isso foi um momento que eu vivenciei, que na verdade é a dificuldade que eu acho que os pais também muitas vezes têm. A gente vai criando, o casal se separou, vai criando sua vida individual com outras pessoas ou não, mas acaba que tenta conciliar isso tudo. Então, foi um momento muito difícil, porque eu realmente precisei me trabalhar demais por causa de todas essas perguntas que vocês colocaram. Mas na contrapartida foi um momento muito rico, que me fez também perceber que talvez se nós fôssemos o outro lado da moeda, talvez muitas vezes a gente também teria algumas atitudes semelhantes, porque vem essa questão. Eu sou mãe, mas eu não quero interferir na rotina que o pai e a nova mãe estão impondo na vida deles. Porque eu não tenho esse direito. A casa é deles, a rotina é deles, a vida é deles. E receber isso de outro lado também é difícil. Então, assim, nem sempre os pais se afastam totalmente porque querem. Às vezes,
às vezes é
uma circunstância.
Circunstância.
E acaba também, Cláudia, que acaba a gente se acostumando. A gente se acostuma a não ter a presença do
filho. Imagino que sim. Eu acho que acaba acostumando mesmo. Porque a gente vai se adequando àquilo ali de não ter, né? Assim como a gente dificilmente se vê sem eles agora, né?
Vamos para um intervalinho rápido. Na sequência, a gente retorna com mais Elas deste sábado, que chega com a parceria da Loja Casarão Verde. Limpa a Loja Casarão está em andamento. Todos os produtos de inverno com 50% de desconto em 2 vezes, 40% em 4 vezes e 30% em 3 parcelas. E tem também ótimas sugestões de presente para o Dia dos Pais. Então, se o seu pai ou a mãe no papel de pai ainda não recebeu a sua lembrancinha pelo Dia dos Pais, amanhã pode passar na Loja Casarão Verde e conferir as ótimas sugestões de presentes para todos os bolsos. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se pelo 0800 707 08 e 09. Univates, investir em você é uma grande ideia. E a doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que realiza tratamentos de lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3748-3761 ou 3762-1113, marque sua consulta e tire todas as suas dúvidas.